Tainã Franco está na área até às 13 horas com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainã Franco na área com vocês pela próxima hora, sempre trazendo um bom papo, uma boa conversa, artistas talentosos. Estamos no YouTube, na Rádio Difusora, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Combinado, gente? Hoje estou aqui com o Du Música do Interior. Aniele e Rafael comigo hoje, bem-vindos. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui.
Ai, prazer todo meu. A gente estava aqui, ó, fofocando antes, né, seu Rafael?
muito bom, já começou bem o papo, né?
Já, a gente estava se conhecendo um pouquinho melhor, porque às vezes o date rola na entrevista mesmo, é aqui que a gente se conhece, né? Me contem, primeiro, falando em conhecer, como vocês se conheceram, antes da gente falar um pouquinho dessa trajetória musical, queria saber dessa união desses poderes, Dudu.
Então, a gente trabalhava junto no mesmo projeto, você deve conhecer o Projeto Guri.
Claro.
E só que a gente trabalhava em regionais diferentes, ele cuidava aqui da regional de Jundiaí, ainda trabalha aqui, né?
Sim.
E eu cuidava da regional de São Carlos, e uma ou duas vezes por ano tinha um treinamento, que a gente se juntava no hall depois do treinamento, uhum, todos os músicos, para fazer um som, trocar ideias.
Coisa de músico, não é mesmo?
Papo de músico.
Uma dessas vezes a gente estava mais inspirado e foi onde tudo começou, né?
É, começou uma conversa mais para esse lado. Assim.
Aí a gente fugiu, foi pro forró, foi aqui, o Canto da Ema, não foi?
Foi no Canto da Ema, foi em São Paulo, é, no Canto da Ema. E lá a gente conversou mais e começou, já tinha uma simpatia antiga, mas foi revelada lá.
Olha, aí deu certo essa jam, aí rolou. Que maravilha.
É isso aí.
E musicalmente, vocês falaram que os dois trabalhavam no Projeto Guri, né? Agora quero saber da história, agora que a gente já sabe do date, gente, agora a gente quer saber a história musical. Primeiro vem a fofoca, depois a construção profissional das pessoas, entendeu?
É isso aí.
Como que foi, quero saber de vocês dois, como foi esse encontro com a música na vida de vocês?
Individualmente.
Depois, bom, a gente conversa coletivamente.
eu venho do violão, meu instrumento principal, estudo desde criança, assim, né? Sozinho, aquela coisa, né, no nosso tempo que tinha orelhão ainda.
Uhum, ficha telefônica.
Ligava na rádio do orelhão pra ir correndo pra casa ouvir a música,
ai,
tocar,
gente,
e tirar a música.
Ai, gente, para, isso é minha vida. Não, me dá até nossa, gatilhos da infância, porque era muito isso. Liga na rádio. Corria, porque era o orelhão em frente da minha
Exatamente.
Casa, atravessava a rua, play hack, torcendo para eles não meterem o logo da rádio, falarem no meio da música, né? Tinha esses momentos.
Então tinha, aí o ouvido acaba ficando melhor treinado, porque você tem uma chance de ouvir e tirar, né? Então você vai treinando o ouvido para isso. E nessa eu me tornei músico, comecei a estudar mais seriamente. Sempre no violão.
A família via como isso? Porque quando você é criança, a família super apoia, é uma gracinha. Depois você cresce e a faculdade? E vai ser o quê quando crescer?
eu fui mais estimulado do que o normal, porque meu pai sempre foi cantor, seresteiro, mas não profissionalmente. E aí, claro que chegou essa hora de falar, e aí, é isso mesmo? Mas não tinha muito como escapar, né?
Uhum.
Já estava trilhado e eu segui bastante com música instrumental, inclusive, que era meu foco, violão mais clássico, essa coisa.
O que é um diferencial também, né? Porque tem uma época da juventude, uhum, que ter uma banda, seja no colégio, enfim, é uma questão meio de identidade, assim.
Exato.
Né? E você foi direto para música instrumental.
É bem diferente. Minha infância e juventude não era exatamente... Eu gostava também, ouvia, uhum, o tempo do Legião, né, uhum, essas coisas. Ou o tempo das bandas gringas, tudo bem também. Mas eu nem conheço tanto isso. Minha coisa era ouvir choro, música brasileira, música instrumental brasileira, Baden Powell, Garoto e Jacó do Bandolim, né, a época de, uhum, ouro. Era essa onda que eu gostava muito, e quando eu fui para estudar violão, era isso que eu me aprofundei, assim. Aí virei instrumentista de música, tanto acompanhador, né, de solistas de choro, bastante, violão seis cordas, no caso, e depois como solista mesmo, gravei alguns discos nessa proposta. E aí, depois, e aí, junto com isso, conheci a música caipira, que é, quer dizer, é uma coisa que me acompanha desde sempre, mas que eu olhei para ela, para a música caipira, depois de viajar muito para o Rio Grande do Sul, na verdade.
Você falou que estava tomando mate. Eu falei, quem fala? Só para ter certeza, que pode ser o quê? Aqueles mate de copinho, né? O Guaraviton, sei lá, pode ser qualquer coisa, né? Aí a hora que ele falou, ah, não, quer um café? Não, não, eu tava tomando mate. Falei, chimarrão,
aprendi.
Pessoa aqui. Mas é muito bom, eu amo chimarrão.
É bom. E a gente, quando vai pra lá, pelo menos eu já encontrei muitas pessoas que relatam a mesma coisa, assim. Quando vai pro Rio Grande do Sul, parece que você encontra com um povo tão orgulhoso da sua própria cultura.
Sim.
E sabendo tão bem o que é e o que não é.
Uma questão de identidade mesmo de um povo, né?
Exato. Que a gente para pra pensar e fala, poxa, eu sou paulista, né? E aí, qual é a cultura paulista?
A gente nega, né?
Não é isso?
A cultura caipira é uma coisa que faz parte da construção, né? Do povo aqui do Sudeste, do Centro-Oeste, enfim.
Sim, total.
Mas a gente meio que nega, né? Não sei em que momento da história isso virou uma coisa... Acho que processo do êxodo rural, urbanização, sei lá, e ser ligado a uma história caipira não parecia tão bonito, nobre,
talvez o próprio Monteiro Lobato, a construção do Jeca como uma figura menor,
caricata,
né? De algum jeito. Então, isso aí ajudou a gente olhar hoje para o caipira e ter uma visão, talvez, diminuta. Assim, falar, esse é um Jeca, esse cara.
Sim.
Aí, né?
E essa percepção no Rio Grande do Sul, ela é muito diferente, né?
Muito.
Eu tenho muitos amigos do Sul e sou apaixonada por Luiz Carlos Borges, acho que é meu favorito, assim.
Infelizmente faleceu. Recentemente.
Tive a oportunidade de conhecê-lo, de sentar, tomar uma cervejinha com Borges.
Maravilha.
Mas, assim, é uma sonoridade muito, muito própria e muito viva até hoje, né?
Total.
O Vaneirão, as milongas não são coisas, músicas do passado.
Uhum.
São presentes ainda na cultura. Tem uma juventude fazendo,
sim,
este som, né?
Mesmo a moda tendo chegado tão forte lá, porque chegou também,
uhum,
não tem como escapar, né? Mas o fato deles saberem muito bem o que que é, o que que faz parte da cultura deles e o que que não faz, justamente coloca a população com um certo senso crítico.
Sim.
Né? Fala, ouve, mas avalia também. Ah, eu quero um evento assim hoje, mas amanhã eu quero ir num outro. E tem eventos, né? Então,
sim,
aí olhando para a cultura gaúcha, eu aprendi a olhar melhor para minha própria cultura, estudar mais aprofundadamente. E junto com tudo isso, alguns anos e tudo, a viola caipira entrou nesse bolo de coisas. E aí a Anne conheci, aí a gente aprofundou mais ainda e foi.
Já voltamos aí na viola caipira. Sua história, Aniela.
Nossa, vamos lá.
Do começo. Traumas de infância, brigas.
Não, não tem muitos
problemas psicológicos.
Traumas,
quero tudo nessa mesa hoje.
Eu lembro de eu pequenininha, assim, sei lá, eu tinha uns 5, 6 anos, meu pai me sentava na mesa da cozinha, ele era cantor, né?
Uhum.
E me perguntando, você quer cantar a primeira ou a segunda voz?
Eu já na responsabilidade.
Não sabia o que era isso, eu falava a primeira, aí ele me ensinava a primeira, e aí quando ele ia cantar a segunda, eu cantava a segunda com ele, não importa o que ele cantasse, eu estava sempre imitando, né? Então, mas formalmente eu comecei no piano, estudei piano um bom tempo, depois entrei no conservatório de Tatuí, lá eu estudei canto também, porque eu cantava, meu pai tinha uma banda de baile, e eu cantava na banda dele, e conforme, assim, até um certo ponto, a gente vai cantando com a voz que a gente fala,
sim,
e vai bem. Chega uma certa altura de notas, assim, que a voz parece que não vai. Aí eu falei, ah, preciso estudar. Fui pro conservatório de Tatuí, mas lá eu consegui vaga no canto lírico. Então eu fui estudar ópera. Me formei,
uau,
em canto lírico, em piano e em regência de coral. Em regência coral lá em Tatuí. Fui pra Itália, estudei ópera na Itália.
Uau, no berção.
Voltei E me especializei também na área do popular, no teatro musical. Então, aí é como se fosse a ópera pop, né? Então, trabalhei bastante com dança, com teatro, com
Com todas as linguagens ali.
todas essas linguagens. E continuei por um tempo ainda cantando baile, que baile você sabe, né?
É
Todo
escola.
tipo de
É
música
escola. Eu sempre
se
falo,
vira
você
nos
pode
30.
fazer o conservatório que for, tiver essa bagagem teórica que for, o baile é que te dá o calo, né?
Trocar de roupa em 30
O baile
segundos.
te dá um calo, porque é um repertório muito vasto e muito tempo de palco, né? Tem bandas que chegam a tocar, sei lá, 6 horas num, né, num evento, enfim, com entradas e saídas, enfim, mas tem essa dinâmica, né? Caótica.
E aí, claro, tudo isso a gente aprende muito, até na coisa da produção que a gente estava conversando anteriormente, né? Quando você vai construir um evento de teatro musical, por exemplo, são muitas variáveis. Então, isso ajuda hoje a gente também na organização dos shows, pensar todos os detalhes e tudo
Um pensamento
mais.
360 do artista, né? Eu acho que isso é extremamente importante. É óbvio que se a gente tivesse uma condição e uma estrutura melhor, você contrataria pessoas para fazer as coisas, né? Mas nem sempre isso é possível. De repente, dentro de um projeto aprovado, com recurso, legal, você contrata. Mas o artista, para além da parte criativa, que já é, né, uma doação imensa, né? E além dessa entrega, também tem que pensar no marketing, tem que pensar nisso, tem que pensar no show, tem que pensar no equipamento, tem que pensar em gravação,
Tudo.
jogar nas 11 posições, né?
Exato. E inclusive, como meu pai era do ramo, essa fala que você teve no começo de como é que a família te incentivou, o que que a família falou na hora que você vai estudar música. Meu pai, que é músico, eu lembro que quando eu estava escolhendo o que que eu ia fazer de faculdade, ele falou: "Mas você tem certeza que você quer fazer
Medicina,
música?"
um advogado, uma ADM que abre muito o caminho aqui, ó, fazer ADM, depois você trabalha com qualquer coisa.
É
Exato.
isso.
E eu acabei fazendo biologia como
Olha.
plano B.
Nossa, mas é um plano B muito fora da área também, né?
Não, mas então, no mesmo ano eu queria fazer psicologia, história, biologia, porque eu gosto de muitas coisas, assim,
Sim.
né? É difícil
Escolher
focar.
uma só.
Mas hoje você usa, né?
O
Biologia.
uso é, a
Mora na
gente mora
roça,
na
tem que usar.
roça, tudo que eu
Ah,
aprendi de
então.
plantas e bichos, a gente tá ali botando em prática.
Ah, então eu vi que também tem um acerto ali, que é ir morar na roça também. É uma bióloga. Uma musicista, uma bióloga, já tem um combo.
Procurei bem, né?
Produtora, já é um kit ali. Combo
É
maravilhoso.
isso aí.
E no conservatório, você teve algum momento que você se desencontrou musicalmente? Eu pergunto isso porque já passou gente por aqui dizendo: não, isso aqui era eu. Aí eu entrei no conservatório e por um tempo não sabia mais quem eu era musicalmente. Você teve esse lugar?
Eu tive, sim. Eu lembro, inclusive, porque eu sempre gostei muito de ouvir música popular. E eu entrei no erudito. Não era uma coisa que eu chegava em casa e ficava ouvindo. Eu gosto, mas não era. Você não vai fazer uma faxina escutando Mozart, por exemplo, né? E eu tive esse momento. Eu lembro de perguntar para minha professora: não, mas e se eu tiver que cantar? Sei lá, na época eu tava na banda, vou cantar Ivete Sangalo. Como é que eu vou usar essa técnica? Não, é a mesma técnica, a professora falava. Pode
É o
ser.
famoso Bhaskara, né? Para que que eu vou aprender Bhaskara se eu não vou usar no meu dia a dia?
Sim, mas uma coisa que foi muito interessante quando eu conheci o Rafael, porque ele me contou que quando ele estava estudando violão, ele quis encaminhar o professor para o repertório que ele queria tocar. Então ele gostava, por exemplo, de explorar a música da América Latina. São outros ritmos que a
Sim.
gente não conhece tanto no Brasil e no conservatório nem se fala, imagina.
Aliás, parece que nós
Que a
somos
gente
um.
não é da América
Não,
Latina.
exato. Nossa, é exatamente isso. Acho que o pessoal do Rio Grande do Sul tem mais esse contato ali de fronteiras, uma troca
Sim.
cultural maior. Mas nós aqui do Sudeste, zero
É porque a
contato.
gente é um país tão continental, né, e com outra língua, a única língua
Sim.
diferente de todos
Nessa, os
os
portugueses venceram.
colegas. E aí, a gente se sente de outro lugar. Lá na América Latina, a
Lá
gente
na América
fala,
Latina, é
né?
verdade, né? Ah, esses latino-americanos, ah, que coisa!
É, então.
Não, e essa questão cultural pega muito também, né? Para além dessa da questão de língua, eu acho também que a gente recebe muita influência ainda hoje norte-americana, né? Nós fomos culturalmente colonizados por esses movimentos de Hollywood, da música pop americana. É óbvio, é uma grande indústria, tem todo um porquê disso, né?
E alguns países latino-americanos parece que naturalmente eles têm uma resistência maior, né?
Gosto mais desses.
Eu acho
que a gente tem essa questão. É o que você estava falando da preservação, né? Que você encontrou isso lá no sul. E aqui no interior, no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, a gente meio que nega este lugar, né? Monteiro Lobato, te pego na esquina.
Cuidado.
Mas esse lugar da cultura desses países que somos fronteira, né? É rica, é maravilhosa e muito pouco explorada por nós.
Tem até uma coisa muito legal sobre
isso. Pra muito além de Shakira. Vai ser o nome do festival que eu vou fazer. Fazer um festival latino-americano pra muito além de Shakira.
Pra muito além de Shakira. Pô, e a lista é grande, hein?
Sim.
Pra muito além de Shakira.
Não, o Paralamas trouxe o Fito Paz, né? Dentro da musicalidade do Paralamas ali nos anos 80. Enfim, alguns apareceram midiaticamente, mas...
Mas é aí que tá. A gente é tão grande e culturalmente tão forte também... Que, por exemplo, na música caipira mesmo, você hoje toca uma guarânia, como a xalana, e a gente toca uma guarânia e fala, essa é a música caipira. E guarânia é um ritmo paraguaio. Então, é tão forte a nossa cultura que a gente pega uma música de outro país, um ritmo de outro país, e a gente coloca ele aqui, sofre essa aculturação dele, e aí ele vira caipira. Né? A gente toca polcas paraguaias, a gente toca a própria guarânia, chamamés, e dependendo de como entra, por onde entra, a quantidade de exemplares, né, de discografia, virou música caipira, já foi.
Já vai pro pacote. Porque tem esse link também,
claro,
né?
Isso é muito bom.
Não, é maravilhoso, né? Então... Mas a gente se apropria muito das coisas.
É
tudo nosso,
cultural.
Sabe? Tudo nosso. É isso, gente. Tudo nosso.
É isso aí.
Vira tudo música caipira, vai pro mesmo balaio.
Mas o próprio povo brasileiro, né? O povo brasileiro é a junção do resto do planeta Terra, tá aqui.
E alguns alienígenas também, com certeza, né?
Bem-vindos.
Ele estragou paz, né?
Isso.
Mas essa mistura, e eu acho que a gente se reconhece muito pouco na própria cultura brasileira, né? Essa que chamam de síndrome de vira-lata, né?
Sim.
Então a música brasileira é menor, o cinema brasileiro é menor. As expressões artísticas brasileiras, por muito tempo, midiaticamente, foram tidas como menor, né? Mas enfim, acho que a gente tem essa possibilidade dessas mudanças também. Até uma mudança de mentalidade nossa, né?
Sim.
Nossa, que eu digo assim, nós consumidores de música, nós consumidores de cultura.
A gente conseguir se orgulhar de um jeito legal do que é possível. Tem uma coisa bem interessante disso que você perguntou sobre se perder no momento de estudo, que é interessante. Porque assim, né, quando você não tem tanto conhecimento musical formal... Né? Você tá livre ali, começou a tocar sozinho e tal, tudo pode, né? Porque você não tem regras na cabeça, tudo pode, mas com raras exceções, tudo que você produz é meio mais do mesmo, assim, você demora 6 meses para descobrir a roda, aí você fala, já fizeram, né? É normal isso.
Você falou do Baden Powell, eu tenho uma entrevista do Baden, só fazendo um parênteses aqui na tua fala, que eu acho que ele tava com Tom Jobim, e depois da terceira garrafa de uísque, o Baden começou a tocar, e aí o Tom falava assim, o Baden, acabei de comprar essa música, o Tom falava assim, não, você não comprou essa música, isso aí é bar, isso aí é bar, tem essa história, aí levanta, acorda a esposa, 3 da manhã, do Tom Jobim, viu, escuta isso aqui que o Baden tá fazendo,
isso
é bar?
Eu acho que isso aí é o samba em prelúdio, eu sem você não tenho.
Não é bar, mas bar faria essa música,
parece, viu?
Eu acho maravilhoso.
Essa foi o que o bar esqueceu de fazer, né?
Essa foi a que o bar esqueceu de fazer, eu achei maravilhosa, essa fala, uma entrevista, acho que pra TV Cultura, do Baden, né?
Foi.
Também sou fã, acho uma coisa incrível, que ela é um fenômeno, né, o Baden. E não, eu acho que não tem as pessoas não têm a real dimensão
do
valor
do tamanho dele.
do talento, da contribuição, enfim, desculpa,
continua essa história. É
ótimo. Não lembro mais o que eu tava falando.
Desculpa.
É que você falou agora e lembrei disso.
Mas aí o que acontece? Então pode tudo, mas a gente faz coisas às vezes girando que nem mariposa, né? Em volta da lâmpada. Mas aí você vai pra academia e você começa a aprender tanta coisa e tantas regras que fala, putz, tudo que eu fizer agora tá errado. Aí você dá uma travadinha por um tempo. Só que quando, aí você continua os seus estudos, continua, porque lá na frente vai ficar livre de novo.
Sim.
O mesmo livre do começo, só que aí é um livre...
Numa outra dimensão.
Com outras bagagens, aí você fala, ah, isso eu já sei, não, é um livre que você fala, ah, não, já não vou por aqui, porque esse caminho tá muito amassado já.
É como abrir uma caixa de ferramenta mais equipada e Exatamente. Saber para que serve cada um daquelas ferramentas.
Você só
né?
tinha uma chave de fenda, Sim. agora você tem tudo.
Tem
né?
tudo. Maravilhoso, maravilhoso.
É mais ou menos isso.
E o duo de vocês, duo Música do Interior, essa junção de poderes. Tá, rolou o date, vocês estavam lá, Projeto Guri, vocês continuam, você continua no Projeto Guri?
Eu continuo,
Guri.
Sim, sou supervisora educacional.
Eu saí, porque São Carlos ficou longe de Atibaia, né? Uhum. Saí e arrumei outros trabalhos pra cá, pra gente poder viver em Atibaia, assim.
Muito bem, essa vida no interior muito melhor, Não né, é? Gente? E aí vocês se encontram e já surge de cara essa ideia do duo. Porque o duo é de quando? 2018?
2000 e pandemia. 2000 e pandemia.
Nossa lua de mel foi um ano em casa, pra ver se dava certo.
Gente, não olha é só. Olha, se vocês estão aqui, imagino que tenha dado certo até não o momento. É? Tá é, tudo Deus bem.
Tudo ótimo.
Não, foi um teste de resistência foi. Artística, resistência de relacionamento, tudo. De criatividade, de tudo, né?
Em 2018, eu tava justamente gravando um álbum solo, de música instrumental minha, chamado Inspirações.
Com quem? Só você sozinho?
Sozinho, violão solo.
Só violão.
Tem convidados, mas o lance é...
O disco é meu.
É isso aí. E é até um disco legal que fala um pouco sobre o que a gente tava falando, porque é um disco preto e branco, assim. Ele chegou a ser físico, né, na época. Ele é a metade da América Latina e a outra metade um violão. Maravilha. Então é isso, assim, uma brincadeira.
Ele sabe que o Brasil está na América Latina.
É, tô estudando.
Olha só.
E aí, esse disco saiu, eu fui fazer, até a gente foi junto fazer o lançamento dele fora, fomos pra Europa fazer um monte de shows.
Toma, estamos devolvendo tudo que a Europa aqui, ó, colonizou a gente, agora a gente tá fazendo o caminho reverso.
E junto com isso a gente conversava e, né, e... já fazia música, e aí teve um dia que a Anne foi fazer alguma coisa, assim, rápida, num escritório, e eu tava com o instrumento, eu falei, ah, enquanto você vai lá...
Ela tava dando aula, eu falei, eu vou dar uma aula de canto, é uma horinha. Ele falou, então vou fazer uma música enquanto você faz essa sua aula.
Não fazendo nada Isso. aqui, fica à vontade, dá sua aula que eu vou só fazer uma composição aqui, tô
Eu vou
boa.
Compor uma música pra gente começar, porque o trabalho tava todo de releituras e tal, né, as ideias. Vou fazer uma música aqui então pra gente começar. Aí fiz, ela saiu, tava pronta uma música. A gente mandou para um amigo, Gilberto Lamaisson, colocou uma letra. E essa música a gente escreveu ela no Festival Nacional da Canção do SESI. E aí a música ganhou. Ganhou como primeira colocada e a Anne como melhor intérprete do festival.
Uau.
Aí a gente criou coragem, né?
Pronto, está batizado o trabalho, vamos continuar. É meio que isso,
Mas
né? Receber uma
não
bênção.
Mas ainda não chamava música de interior, né? Isso, ainda era...
Aniela Rovani,
nem,
Rafael Cardoso.
Nem tinha,
Mas quando eu tive contato com música do interior... Eu achava que era uma coisa assim, quase mística.
Pode ser.
Na hora, eu não. Juro, na hora eu não associei com a coisa do interior de São Paulo, uma coisa do interior. Associei com uma coisa, uma viagem pra dentro, assim, sabe?
Mas
foi a minha primeira associação.
Que legal. Porque se você ouvir mesmo o trabalho, tem no mesmo disco tem algumas coisas caipira que falam da música do interior mesmo. E tem outras que não tem nada a ver com a música caipira, é outra levada, outro texto, que é justamente para falar com o nosso interior, então você acertou.
Não tô tão errada.
Não, inclusive a gente usa música de interior para dar esse duplo sentido, né?
E se você conseguir conhecer profundamente um caipira, aquele que senta na beira do fogão a lenha, pitando um cigarrinho de palha e tal, você vai ver... muito mais desse interior que você imaginou.
Sim.
Do que...
Tomando um ayahuasca.
Do que o interior caipira, exclusivamente. Essa pessoa, ela tá ali pensando profundamente as coisas da vida.
É a sabedoria de quem tem contato com a terra, tem o silêncio necessário para ouvir, né, as coisas, porque eu acho que é isso também, né? É, a sabedoria vem não só do conteúdo que você troca, mas também do silêncio que você faz, né? Para prestar atenção no barulho da água, do passarinho, da árvore, isso, né?
Esse, enfim, silêncio interno que ninguém cultiva mais, sim, né? As pessoas não conseguem mais ficar em silêncio.
Não, não, de jeito nenhum. Tá, eu sou uma que tô com dificuldade de largar o celular, inclusive. Olha, assim, na hora de dormir, eu fico com um barulho do celular até capotar.
Tem uma música nossa que se chama Filosofia Caipira. A gente lançou agora no álbum mais recente, que até tem como convidados Zé Mulato e Cassiano, que é hoje a principal dupla viva nesse momento, representante desse ambiente caipira, com certeza Zé Mulato e Cassiano. E essa música, cada estrofe traz uma reflexão sobre isso, né? Então tem estrofe que fala: ah, quando eu vejo fechar o tempo em trovoada, mas não cai nenhum pingo, aí justamente o caipira ali olhando para isso, ele fala: para que tanto grito se não chega a água?
O que importa é a água, né? O que vai fazer diferença na plantação é a água.
Não adianta gritar.
Nossa, isso é uma lição de vida para qualquer aspecto da tua vida.
Então.
Chupa, terapeuta, amanhã eu não vou. Amanhã eu não vou.
É, mas a gente tenta levar nosso repertório justamente por esse caminho, né? Para quem quer só curtir uma música, a música tá lá, tá bonita. Para quem quer mergulhar, tem muita coisa de filosofia. Inclusive, uma das músicas nossas, dentro do âmbito da filosofia, é parceria com a professora Lucilena Galvão, do canal Nova Acrópole. Uhum. Ela é professora de filosofia, está viajando o Brasil todo agora, fazendo as palestras. Ela é maravilhosa e uma das músicas é parceria com ela, que é um matuto, poema dela, o Matuto, né?
Já foram pegar ali o pessoal da filosofia.
É,
vamos trabalhar todo mundo.
Todo mundo junto.
É, você falou que foi fazer lançamento do disco na Europa.
Foi.
Aquele que é metade violão, metade Latinoamérica, que inclui o Brasil também neste mapa, que eu acho super importante. Como que foi a recepção? Porque, por exemplo, música brasileira faz muito sucesso lá fora.
Uhum.
E música brasileira passa por, sei lá, Sepultura e Amando Costa. Né? Você tem... É muito bem-vinda a música brasileira. Né? Como que foi a recepção desse disco, assim?
Ah,
vocês chegaram a tocar
muito...
para plateias,
sim,
lá?
Chegamos, a gente fez bastante coisa, até diversos países, começando em Portugal e terminando na Alemanha, e foi muito bem recebido, sempre, assim. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes tocar violão, antes do nosso encontro com música de interior e tudo mais. Eu fui durante muitos anos tocando Baden, tocando Garoto e tocando.
Que era uma
outros.
Coisa que já tinha essa.
É, o Baden, na verdade, a maior projeção dele é na França, muito mais do que no Brasil. Né?
Olha, é inacreditável,
mesmo,
né, gente? É inacreditável.
Digo em expressão popular, né? Claro, sim, que todos os músicos, violonistas sabem quem é o Baden-Powell.
Uhum. Mas tinha um barzinho específico de coisa
bar, onde ele tocou, eu toquei nesse bar, imagina a honra, né, de falar: ah, eu vou fazer o repertório do Baden no bar onde o Baden tocava e tal, né? Então, realmente,
nossa,
forte.
Que legal, né? Fazer levar de novo, né? Eu falo que a música tem essa... O homem busca tanto a vida eterna, né? A medicina, a ciência, gente falando que a gente tá vivendo 120 anos e aquela coisa toda, mas o homem não olha que ele... O homem, digo homem, mulher, enfim, já vive nessa eternidade através da arte, né?
Totalmente.
E aí que tá a diferença, né? Que hoje em dia... Eu acho que a gente pode diferenciar um pouquinho essa coisa de o que é entretenimento e o que é arte, né?
Sim.
E eu, pra mim, né? Eu penso que o entretenimento É aquilo que você, ah, você quer se distrair da vida,
abstrai.
Você ouve isso, você vai para o entretenimento.
Sim, e super válido,
isso,
beleza.
Se a vida é o que a gente tem de mais importante, por que que a gente quer se distrair da vida, né?
Sim, se abstrair dela, né?
E a arte seria justamente você se encontrar de volta na vida, é aquilo que você ouve ou você vê, participa daquela coisa artística, e isso te eleva para um outro setor, para um outro nível de vibração, de sentimento, né?
Sim.
De como você se conecta
se
com
relaciona.
A vida.
Exato. E eu acho que tem essas eternidades, assim, né? E não só no campo da música, né? Falou de tocar Baden. No bar que ele tocava, é fazer ele estar vivo mais um pouco naquele lugar. Exato. Que ele existiu. Ele faz com que ele continue existindo, né?
Uhum.
Que a arte dele continue ecoando, né? Como se ele tivesse presente de alguma forma.
Tá ecoando, né? Tá vivo.
Tá ecoando. Porque a onda sonora não acaba, né, gente? Deu um muro que ela bate e some.
Exato.
Ela continua aí pelos universos.
Vai se dissipando.
Vai se dissipando. Quantos discos você gravou? Você falou que gravou alguns discos.
Sim. Inteiros, 6.
Uau.
E
tudo
participações. E participações. Ai, são muitos, né? Não sei.
Muitos discos.
Muitos, é.
Algum favorito dessas participações?
Poxa vida.
Aquela que põe na Belinda, né?
Eu vou,
os caras,
vou...
todo mundo ouvindo aqui, ó, só pra saber qual que é o favorito dele. Não, vamos chamar ele pra próxima gig.
Eu vou trazer um favorito aqui que foi muito especial, mas foi um momento tão curto, porque infelizmente a cantora faleceu, que foi a Maria da Paz. Eu fiz com ela um ao vivo valendo no Memorial da América Latina.
Uau!
E foi gravado um DVD. E depois a gente perdeu o contato. E aí eu soube, depois de um tempo, que ela tinha falecido. Ela era uma grande cantora do Nordeste. Eu nem sabia tão bem como acompanhá-la, mas ela foi super generosa, me ajudou muito. Eu destacaria esse disco. É um disco
legal.
Muito especial. Assim.
Na América, no Memorial da América Latina.
Memorial da América Latina. Ela me convidou, era novinha, estava fazendo faculdade de música e tudo. E ela, você quer tocar comigo? Tal, e eu fui.
Foi tocar violão.
Tocar violão, é.
Não viola.
Não viola, na época. Eu fui com o que eu tinha de recurso e ela me acolheu e virou um DVD bonito. Eu vou colocar esse como preferido.
Memória boa. Memória boa. O Du chega, então. O Du é o primeiro disco que vocês lançam. Como que tá a história do Du?
A gente começou...
Uau.
Em 2019, então, a gente ganhou aquele festival. Em 2020, a gente começou o nosso canal no YouTube, que é o Música de Interior. Nasceu aí, né? Quando a gente... Quando começou essa coisa da pandemia, a gente tinha aquela imagem da quarentena, né? A gente achou que ia durar 40 dias.
40 dias, vai passar.
Vamos lá.
Quatro
música
anos
por
depois.
Dia.
Mentira que vocês fizeram uma música por
uma
dia.
Uma música por dia durante 40 dias. Aí a gente viu que a quarentena não ia durar só 40 dias. E passamos para uma vez por semana, que estamos até hoje,
sim,
né?
Sim, até hoje tem uma vez por semana, coisa nova.
Gente, esse negócio da quarentena ser 40 dias, eu lembro... Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas aí a minha vozinha queria fazer uma novena. Eu falei, faço com você. E aí, 3 meses depois, eu ainda lá, fazendo a novena, descobri que novena era 9 dias, não 90. Falei, nunca mais vou precisar rezar, acumulei
tá com 10
pra vida.
Anos de...
Tudo bem.
Crédito. Tô com crédito.
Tô com crédito, tá, quarentena é a mesma coisa, gente. Eu joguei era 40 dias, virou o quê? 4 anos.
Pois é. E aí, nesse meio tempo, a gente aprovou a Aldir Blanc, né?
A lei Aldir Blanc, que surgiu justamente como um certo socorro pros artistas e tal.
Não, e eu achei essas políticas, eu sou, né, das políticas públicas, né? Tanto a Aldir Blanc como a Paulo Gustavo deram uma segurada na onda legal, assim, porque muita gente saiu do caminho da arte, dos trabalhos, né? Os trabalhadores invisíveis ali, o pessoal da graxa, completamente invisibilizado, em assim, estado de necessidade mesmo, sem nenhum amparo, né?
Difícil.
E essas leis vieram e assim, muita produção legal foi possível por conta disso,
certamente,
né?
Certamente.
Aí vocês ganharam, Maldir.
E a gente lançou o primeiro álbum, que foi o Interior, que tinha 5 músicas de amigos, de
e
um amigo,
nossas.
E 5 nossas. No segundo disco, o canal já estava crescendo e várias pessoas do canal mandavam poemas inspirados nos vídeos, mandaram textos. E aí o Rafael musicou esses textos, então metade do disco é parceria com inscritos do canal.
Gente, o ECAD, aquelas.
Bora conversar.
Bora conversar. Tá tudo registrado já.
Tá tudo registrado.
Imagina.
E agora, recentemente, lançamos o terceiro, né? Que é o Pés na Terra, que tem a participação do Zé Mulato Cassiano, que ele comentou, e tem também a participação do Jackson Antunes.
Uau!
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Na Cruz do Muladeiro, que inclusive vale a pena procurar lá no canal, que o clipe é incrível.
A Cruz do Muladeiro. É uma lenda do Espírito Santo, sobre um muladeiro comerciante, né? Como, como eram os comércios antigamente, né? A lombo de burro. E ele vai para uma cidade, ele está de passagem depois da venda dele, e pede pouso, e a pessoa que dá pouso para ele trama contra ele.
Uau.
E aí essa é a história da música.
Quase um faroeste ali.
Quase.
Depois.
Praticamente.
Eu descobri que o Jackson era... É porque ele toca, né? Ele tem uma história na música.
Uhum.
Eu descobri muito depois, assim. Porque a gente conhece ele nos papéis de novela, né?
Fantástico,
aquela coisa,
né?
Enfim. Às vezes de vilão, né? Cara de bravo, assim. E depois que eu descobri que ele tem uma carreira musical bastante sólida, né?
Muito. Ele conheceu a Inesita, foi algumas vezes lá na Inesita Barroso. Tem discos gravados, músicas. Ele é um cara importante na área musical também.
Sim.
Né?
E nessa manutenção também, né? Da música de fato popular brasileira, né?
Isso.
Junto com, sei lá, o próprio Almir Sater, né? Uhum. O Renato, enfim. É que agora a gente tem uma. É, já recebi alguns convidados aqui que tocam essa. Eles chamam de folk, né? Ah, o Renato Teixeira é folk.
É.
Uma coisa... Ah, o Almir é folk. Uma coisa quase...
Tem um countryzinho ali, né?
É, não, trazendo essa coisa americanizada mesmo, sabe? Assim, pra fazer
um
uma
pouco.
Associação ali na prateleira comercial, né?
Sim.
É, o Almir mesmo, tem muitos dos discos dele foram produzidos
em Nashville.
Né? Então, utilizou músicos
Sim.
de lá e tal. Então,
tem
é
uma
natural.
Sonoridade.
É, não tem como, né? Assim como a gente, se for gravar um disco de blues, uma hora você dá uma escorregadinha e fala, opa, esse cara aqui acho que é... Não tem como,
Ops.
Né? Isso é natural. Então, tem sim, impresso na música deles,
sim.
tem alguma
outra
coisa...
Outra sonoridade.
É, que você ouve e pode identificar uma cultura diferente. Mas acho que eles incluíram muito bem, né? Eles fizeram de um jeito muito, muito rico isso também,
sim.
né? E mantendo a coisa brasileira aí no ar. E acho que o Almir é uma das grandes figuras de um ressurgimento da viola caipira. Nessa década de 80, 90 ali, a mídia não estava dando tanta projeção para os violeiros.
Sim.
E o Almir veio como essa cena renovadora que trouxe a viola de volta, que tá
e
aí.
E veio pro mainstream mesmo, né?
Totalmente.
Com as novelas. Tive crush no Zé Trovão, sim. Tive
claro.
Um momento da vida. Fui apaixonada por Almir Sater. Mas, enfim, coisas da infância. Queria ser uma Ana Raia da vida. Ou em algum momento, sim. Continuo usando minhas botas. Quem sabe brincadeira, Rafa. Enfim. Não, mas eu lembro muito dessa questão de... Da novela, trilha sonora de novela ser muito importante.
Muito.
Né? Então, a música que tocava na novela era, consequentemente, a que ia tocar na rádio,
ainda
a que ia estar
é,
nos programas
né?
de auditório. Eu, ainda
um
ainda
pouco,
é. Eu acho que ainda é bastante. Eu não sei como está a capilaridade de televisão,
Total.
Assim, na indústria musical, mas a Som Livre nasceu por conta das demandas da Rede Globo,
da Globo
né? Então, eu acho que tem esse lugar também. Eu lembro quando saía disco de novela, eu amava, porque eu achava uma baita curadoria musical.
É, a coletânea.
Uma coletânea
já tá feita.
Era um negócio ali maravilhoso,
Sim.
né? Era um lugar de curador. Pra mim, era. Eu fui entender isso depois de mais velha, quando era criança, eu não tinha esse repertório. Mas era um lugar muito legal de curadoria. Algumas novelas, justamente isso, trouxeram
Sim.
alguns artistas que você tem lá. Almir Sater na capa, ou qualquer outra
uhum.
pessoa de projeção, mas você também alavanca outras pessoas daquele
Com
mesmo
certeza.
Cenário, né? Então, tem essa importância de estar na mídia, porque você puxa todo, eu não vou nem dizer mercado, mas todo um contexto, né, também, para coloca um holofote ali em cima, né?
Tanto que é isso, a viola é uma grande responsabilidade do retorno da viola, construção das orquestras de viola por todo
sim.
o estado, por exemplo,
sim.
falando aqui de São Paulo, se deve bastante à figura do Almir, com certeza.
E o seu violão para viola, Como foi esse salto de instrumento? Porque assim, a hora que você fala, para quem não entende, parece que é mais ou menos a mesma coisa, com mais cordas e tal, né?
Sim.
Aquela coisa. Mas como que foi para você esse encontro com a viola? Porque é uma outra sonoridade, imagino que seja uma outra forma de expressar música, né? Uma outra forma de pensar música com a viola e algumas horas para afinar, né?
E continuar tocando desafinado. Né?
Exato.
A viola, para mim, ela chegou através de uma amiga percussionista que foi fazer um curso de viola, não me lembro aonde, mas ela foi fazer um curso de viola e na volta desse curso ela passou em casa e depois foi fazer outras coisas de percussão. Ela era percussionista. E aí nessa passagem ela falou, olha, eu fiz um curso de viola, era que instrumento legal. Eu assim, já tinha ouvido, mas eu nunca tinha pego uma viola na mão, assim.
Nunca teve interesse, assim,
não,
gigante.
Eu tava no violão, aquele, sabe, todas as horas que eu tava acordado e tal. E aí ela trouxe, assim, ela falou, olha que legal, a hora que ela tocou, vum, é realmente arrebatador o som da viola. Eu fiquei muito encantado, assim, e quis brincar, fiz qualquer coisinha ali. Assim, esse primeiro contato, ele é sempre... Você não faz nada demais e fica bonitinho. É na
Sim.
viola, afinação aberta e tal. Aí ela foi pro curso e falou, ó, só que eu tô cheia de coisa, pandeiro, não sei o que lá. Posso deixar a viola e a apostilinha? Fica aí. E depois eu volto e a gente, sei lá, eu levo.
Ah lá, olha, armadilha feita.
Nunca mais ela viu
Nunca
essa
mais.
Viola.
Já
armadilha
era.
Feita.
E aí, claro, que no começo eu pensei muito no violão, tentando usar as coisas
as
que eu tinha do violão e tal. Mas isso foi, à medida que eu fui crescendo no instrumento, entendendo. Hoje em dia, por exemplo, quando eu sento para tocar viola, eu não penso em nada mais do violão. Assim, já,
consegue separar bem.
Já foi. Assim, agora sou violeiro também.
É uma outra lógica para tocar.
É tipo, acho que idioma, né? Quando você aprende um idioma novo,
até
vira
a chave. Vira
a chave. É outra lógica, as técnicas são diferentes, o jeito de tirar som, o pensamento harmônico, onde que você tá quando você tá tocando em grupo, onde que você tá da harmonia de todo mundo, né? O lugar, frequências, então é tudo diferente, sim.
E aí, abraçou a viola caipira e não soltou nunca mais.
Não soltei mais. O que me ajudou muito foi um grupo de viola que eu tive, eu aprendi e fui convidado para dar aula, muito rapidamente, assim, num grupo de Bom Jesus dos Perdões, pertinho de Atibaia.
De Atibaia.
E eu dei aula por alguns anos e eu aprendia muito mais do que ensinava, assim, porque eu tava naquela busca. Hoje em dia eu dou aula num grupo de Atibaia, chamado Raízes de Atibaia. E eu acho, na minha visão, eu continuo aprendendo mais do que ensinando. Porque chegam pessoas com um conhecimento musical prático, né? Que muitas vezes eu não tive mesmo. Assim, não é uma coisa, falar, você tava na Folia de Reis. Não, não tava.
É isso. Eu ia até comentar isso. A maioria dos grupos de viola que eu conheço, enfim, que eu já trabalhei, são de pessoas mais velhas, em especial autodidatas.
Exato.
E sempre no grupo tem algum marceneiro que virou luthier, que entendeu como arruma a viola. Tem uma sabedoria envolvida no contexto da viola que é única, né? Que você foge aí do padrão mesmo e muita gente mais velha, assim. Tocando sem nunca ter feito aula, tocando de orelhada mesmo.
E eles também querem aprender, aprendem e tudo.
Sim.
Mas eu tenho essa política para mim, assim, sempre. Eu recebo a Folia de Reis todo ano em casa, né? E...
Todo ano eu choro.
Todo ano.
É muito forte a cultura deles, né? O evento todo.
E eles sabem que a gente toca e canta, claro, né? E eles sempre falam, toca com a gente e tal. E eu não toco. Na folia.
É sagrado ali.
Porque
justamente é sagrado.
Por acaso.
É religioso, é sagrado. E com certeza o fato deles saberem que eu sou professor de instrumento vai de alguma maneira influenciá-los para que eles tentem tocar como eu tô tocando. E isso vai estragar a folia. Com certeza. Não é. É isso aí, porque do jeito que eles fazem é o melhor jeito. E eles vão. Claro que. precisa estar em transformação, já foi diferente e eles vão tocar diferente também. Mas eu peço que eles não toquem diferente igual a mim, senão eles estão ferrados, assim, com certeza.
Mantém a tradição aqui, que a beleza tá nisso, né?
Exato.
E também o conforto de ser plateia de vez em quando, vamos combinar,
ótimo,
né? Chega no churrasco, canta uma música pra mim, toca uma música, né? Tem a festa de família. Vocês são assediados em festa de família pra tocar? Tem que tocar sempre.
Tem que tocar.
Ah, mas a gente gosta, tá tudo bem também, né?
Quando a gente tá em casa também a gente toca, a mesma coisa. Toca todo dia.
Todo dia. Eu quero saber mais aquele. Foi o segundo disco que vocês musicaram, poesias da galera do canal.
Sim.
Quero saber mais desse processo todo aí.
Fala aí.
Então, um dos vídeos. Na verdade, teve um outro youtuber que apareceu lá em casa, que foi o Chico Abelha, né?
É, muito bom.
Ele tem um canal com quase 2 milhões e esse vídeo cresceu muito. Então, esse vídeo. Que foi, acho que inspirou o Dueto Perfeito, não é?
Uhum.
Teve o comentário do Gilson Clemente, que é o nosso parceiro nessa canção. Uhum. Ele deixou no canal do Chico Abelha esse texto. A gente tem esse carinho, né? A gente responde todos os comentários de todo mundo que escreve pra gente.
Vou mandar comentário agora. Que...
Pode mandar. A gente pode demorar agora. um ou dois dias, mas a gente responde. E aí a gente viu a letra, falou super bonitinho, e ele falava do dueto perfeito, querendo dizer que a gente combinava, porque ele cuidava dos bichos na casa, e eu cuido mais da horta, então nesse vídeo a gente explica as nossas rotinas e tudo mais, e aí ele foi elencando os detalhes de tudo que ele achou bonito, dos sorrisos e tal... E aí o Rafael musicou, mas ele olhou e falou, não, mas tá muita pretensão, deixa eu mudar isso aqui. Aí no final ele colocou que o dueto perfeito era a viola e o violão. Pra ficar mais simpático.
Aceito elogio. Eu recebo esse elogio, mas vou fingir que não.
Ficou a viola e violão. Dueto perfeito, viola e violão.
Viola e violão.
Aí teve também o Porteira Adentro, que foi a Márcia. Depois a gente acabou criando essa amizade, né? Se conhecendo pessoalmente em alguns shows e tal. Sempre que a gente vai a algum show, a gente conhece alguém novo, que a gente sempre falou online, mas que conseguiu ir no show. E aí ela escreveu Porteira Dentro.
Além da Porteira.
Além da Porteira. É que a música começa, né? Porteira dentro eu tenho.
É.
E aí fala de tudo que tem dentro da porteira, associando, né? A coisa da natureza, dos animais e tudo mais, com o amor, o carinho, com a vivência nossa também.
E é como o nosso coração, né? A gente oferecendo o que tem porteira dentro para quem chegar e entrar.
Isso.
Né?
As analogias, gente, ó, acabou a terapia para mim.
Mas é isso. E a gente sempre busca isso nas músicas e muitas vezes, quando alguém manda a letra, às vezes a letra já vem com essa...
Essa pitada.
Essa pitadinha, porque pra... já conhecem vocês, então sabe que tem que ter esse duplo sentido, né?
Exato.
Esse duplo sentido aí.
Sim.
Aí teve o Cantinho de Mundo, que é uma música bem legal.
Legal, que fala do Turô, né?
Fala do Turô, do tratado da desobediência civil.
Ó. Essa não foi da professora de filosofia, não. Ela só entrou em matuta, então, isso?
Tem muitos filósofos em volta da gente.
Muitos filósofos.
E essa foi muito legal, até porque a gente, nos shows que a gente fez circular, o ano passado a gente circulou pelo PROAC, por todo o interior paulista. E essa música a gente fez com vários corais.
Agora foi demais, né? É. Fala pra eles segurarem mais... 15 minutinhos. Gente, é carro? Oi, tudo bem?
Eu nem vi você entrar, então eu estava aqui.
Tá pegando, né?
Não, falei, eles falaram 40 minutos.
É, mas já foi 20, pelo menos.
Já foi 20 minutos?
Não, a entrevista tem 50 minutos.
Ah, tá. Deixa eu parar o tempo aqui, ó. Segurando o tempo com as minhas próprias mãos, entendeu?
Ó, não é fraco, né?
Pega, né? Nossa.
Não, é muito.
Não há.
Se tivesse mais 10 minutinhos,
né? Só pra eles encerrar.
Só pra gente dar uma finalizada e tocar a musiquinha.
É, e se não tiver jeito, põe gravações também, se quiser.
Não!
Nós estamos aí.
Tem o Jackson Tum.
É, na gravação tem. Mas ele não veio hoje.
Pra vocês. Vou colocar uma caixinha de música pra acalmar todo mundo.
Ai, que bonitinho.
Não, hoje não, ainda bem, né?
Nossa, é porrada, né?
Parece que tá aqui.
Parece.
Nossa, parece que tá dentro da minha cabeça.
Se eu cheguei, desceu um moço correndo e ninguém entendeu que tinha acontecido alguma caca, sabe? E a gente não,
é porque o cara ligou pro problema pequeno, né? A gente pediu uma hora e ele...
Não, ligaram, foda-se.
Eles não vão parar?
O dono foi embora e os caras começaram a fazer foda-se.
Onde é essa batida? Estão batendo na janela?
Não. Acho que é na parede.
É. Ah, tá.
Não. Um pouquinho.
É sério? O rapaz falou que ia esperar meia hora, mano. Obrigado.
De onde ele tava falando?
É o Homem-Aranha, gente.
É o Miranha, vem.
Não é mais fácil ele terminar?
Ou não quer ouvir umas modas? Pelo menos ele não quer ouvir umas modas.
Ele vai demorar muito pra terminar?
Prefere você terminar?
Quanto tempo?
Quanto tempo, mais ou menos, você faz?
Não, vai demorar um pouco. Na verdade, pra mim, é só aqui. Pra ver o tempo que demora.
Tá. Meia horinha. Obrigado.
Ganhamos.
Meia horinha, vamos.
De onde a gente parou?
Cantinho de mundo.
Cantinho de mundo.
Vamos lá. A gente teve a oportunidade de circular com o PROAC, com vários shows pelo interior paulista. E esse Cantinho de Mundo, a gente fez com vários corais. Cada cidade que a gente ia apresentar, a gente convidava um coral infantil para cantar. E as crianças piraram na música e foi muito legal, porque todo mundo queria saber quem era esse tal de Turô. Então foi todo mundo pesquisar. Teve até um adolescente na plateia.
Que comprou,
não foi,
que um monte de livros.
Comprou vários livros do Turô. Depois a gente se encontrou em outro show e
uma
ele falou:
pequena
nossa,
revolução sendo construída. Ué. Maravilhoso, gente. Maravilhoso.
Muito legal. Desenhinho que a gente ganhou, né? Criança que pintou um quadrinho do Cantinho de Mundo, que aí fala da natureza, da casinha lá no alto, como a casinha do Turô, né? Ah, muito.
Que legal, que legal, gente. E é isso, né? Porque às vezes, eu sempre falo que às vezes você precisa de 600 anos de estudo ou 6 segundos de atenção, né? Uma música consegue alcançar e atravessar uma pessoa e passar um recado, passar uma mensagem, trazer um ensinamento mais do que, sei lá.
E justamente por não falar, né? Porque a música não fala quem é Turô, só fala, será que é igual a de Turô? E aí, quem que é esse tal desse
lá no alto, uma cabana tem, será que é igual a de Turô? E foi, é isso.
Vai falando de Turô. Aí todo mundo quer saber quem é Turô.
Que Turô? Que negócio é esse aí?
É que também é mais sonoro ouvir do que você falar quando você lê Turô, né? Isso. Porque eu acho que tem autor que não é lido porque as pessoas não sabem pronunciar o nome. Nietzsche que lute.
É, isso aí.
O que você tá lendo?
Ah,
não sei.
É um cara legal, viu?
E como que vocês estão pensando agora o trabalho desse terceiro disco? Vocês vão circular, vão colocar nova Audi Blanc, novos PROACs, novas turnês?
Olha que legal. Então, ao mesmo tempo que a gente lançou o Pés na Terra... E
tá circulando já com os shows, né?
Isso, a gente até fez esses dias em Poços de Caldas, depois na Festa do Milho de Limeira. Foi muito
vamos
legal.
Vamos pra Cunha, na Festa do Pinhão, semana que vem.
Festa do Pinhão de Cunha.
Ai, gente, eu amo pinhão.
Olha lá, vamos embora, dia 27.
Risoto de pinhão com gorgonzola é uma delícia.
É bom demais. Então, a gente já tá circulando, tá caminhando, esse projeto tá sendo muito bem recebido. Claro que a gente vai com um pacote grande de releituras também.
Uhum.
De obras tradicionais, os shows. E os três discos, então a gente vai pincelando músicas especiais dos três discos, né, tudo mais. E ao mesmo tempo a gente está organizando, gravando e trabalhando um disco que vai sair em agosto, outro.
Que a esse produção já não é para. Mais não para. Abrangente, né? Esse sim, tem zamba, tem outros ritmos que pega a América Latina toda. Daí é
e voltamos para a América Latina.
É justamente isso, é o Pés na Terra e os braços abertos. Então é isso. A gente sabe onde a gente está pisando, mas a gente não está fechado.
Abraçamos.
Música. Exatamente.
Todas as culturas.
Um disco chama Pés na Terra e o próximo vai chamar Braços Abertos.
Gente, spoiler. colecionáveis. O próximo disco tá inteiro composto, já tem todas as composições.
Tá inteiro gravado. Agora a gente já tá na fase de edições.
Vocês estão gravando em casa?
Gravamos muito em casa, violões, violas e vozes, tudo em casa. Uhum. Mas esse disco especialmente, ele tem uma estética um pouquinho diferente, porque todos os nossos discos anteriores são só violão, viola e vozes. Tem sanfona, uma participação ou outra muito pontual. Mas esse disco novo, ele é um disco bem mais abrangente. Então ele tem contrabaixo, percussão, piano, flauta.
Tem banda.
Tem banda.
Decidiram ter banda.
É.
Esse disco pediu, a gente pediu, concedeu. Pediu. E o PROAC possibilitou.
Sim, exato. Sim. Porque também, de repente, você, né, é óbvio, né, tem todas as configurações ali, duo, trio, sim, bandas, orquestra, enfim. Mas, de repente, a banda também te dá mais liberdade musical, né? Certo. Você consegue, sim, explorar, né, outros caminhos ali com os instrumentos todos.
Você consegue ousar mais como arranjador. Então, sim, a gente entra em outras viagens e o disco tá lindão, assim, a gente tá feliz. Hoje mesmo a gente tava ouvindo uma prévia, assim, uma mix.
E vocês chamam um produtor para participar desse processo ou vocês ficam mais fechados, assim? Porque às vezes uma pessoa de fora pode contribuir de alguma forma, né?
Com certeza.
E às vezes uma pessoa de fora pode atrapalhar toda essa contribuição.
acho que sempre ajuda. É bom ter alguém para desempatar, né? No, a gente.
Não, porque é um mediador de casamento, né,
exato,
gente? Porque, né, pode dar um desempate do produtor, pode salvar o relacionamento.
Então, assim, pro disco Pés na Terra, a gente comprou o passe de uma pessoa muito especial, que é a Ellen. Que ela tá com a gente nas divulgações, cuidando e tal. E pro Braços Abertos, na questão de produção agora, né? A gente tá junto com o Paulinho Leme. Ele é um pianista que tocou na Vintena, por exemplo, do André Marx. É um grupão, assim, de música instrumental da pesada. Ele é um grande conhecedor de música, sabe muito. Tô aprendendo muito com ele nesse processo todo.
Estamos.
E ele... Então, ele foi responsável pelos pianos, sanfona, desse disco.
Arranjos da banda.
Arranjos da banda e as gravações que não era do que a gente pode fazer em casa.
E você conseguiu largar isso e deixar na mão de outra pessoa com tranquilidade?
Quase, quase.
Ela te entregou.
Entendeu?
Porque ele foi falando, eu falei, acho que...
É que queira ou não, como o compositor da parte musical de todas as músicas é o Rafael... Sim. Tem algumas letras são minhas, mas a música é dele. Então, ele, na composição,
já
ele já
pronto.
Tem uma ideia de como deve soar, né? Então, não tem como entregar na mão do produtor, faz aí. Tem que ter esse trabalho conjunto,
E a personalidade do Paulinho já é de consultar.
Uhum.
Então, por exemplo, eu fiz uma zamba, né?
Que você acha?
Putz, mas zamba eu nunca trabalhei. É isso mesmo? É por aqui? A linguagem de escrita? Falar, ou é, ou não é um detalhezinho, alguma coisa assim, né?
Então tem essa troca.
Sempre tem as referências. Ah, ouve isso aqui, que é mais ou menos nessa onda, né?
Tem. Vamos dar os canais. Bom, eu quero ouvir vocês, né, gente?
Vamos.
Antes que o mundo desabe sobre nossas cabeças.
tá trovejando.
Negócio, estamos aqui, ó. Tá trovejando. Agora não chegou,
não
mas
chegou.
Tá trovejando. redes sociais de vocês, para o canal de
Vamos
vocês,
lá.
As redes.
Então a gente tem no YouTube o canal Música de Interior, estamos aqui com 18 mil inscritos, junte-se a nós, a gente responde todos os comentários, pode comentar lá que a gente prova para você que a gente responde. Temos também o nosso Instagram, tá como Duo Música de Interior. E para quem preferir, também temos Facebook, estamos em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes e companhia.
E gravaram um DVD.
Gravamos.
Cheiro de relva.
O DVD foi gravado, inclusive, com o apoio do PROAC 2022. Está inteirinho
Maravilha.
Disponível no YouTube. E é com banda esse também, tá bem bonito.
Esse foi com banda. Esse foi muito legal porque foi um DVD com aquele tipo, modelo de produção... básica, assim. Então...
A gente chama de DVD, entrega muito a idade, né?
É.
Porque a gente faz um produto pro YouTube, que a gente não prensa mais DVD.
Exato.
Eu também falo, gente, a gravação do DVD, não tem jeito.
E a gente gravou esse DVD num take só, valendo. Começou o show, acabou, valeu.
Aquele lance da Maria da Paz lá, né, ao vivo valendo, pra valer, você pegou pra vida,
né? Porque normalmente as pessoas sabem, né, que a gente... Normalmente... grava muito do que já foi gravado,
é.
Né? As pessoas chegam assim para gravar um DVD hoje em dia, né? Muita coisa já foi feita em estúdio. E
chega
muita
meio
coisa...
pronto.
É, aí você solta o VS e finge
e
lá
não,
e tá tudo bem.
E tudo bem.
É assim, é
ai,
normal.
VS, não é mesmo?
Mas...
Inimigos do VS vai ser o nome da minha banda.
Mas nesse show, especialmente, a gente tocou de cabo a rabo e chegou. Olha, é isso mesmo.
E essa direção de palco teve essa... hein, Rafael?
Tem gente que comenta assim, né? Ah, eu queria parabenizar muito a equipe de vocês.
A gente agradece. Muito obrigada. A equipe somos nós dois.
Aí eu agradeço a Ana, ela me agradece.
Muito bem. Mas tá linda. Só puxei aqui. Eu vou... Assistirei esse DVD.
Legal. Mas essa luz foi feita no dia pelo Will Saturnino. Muito bom.
Maravilha.
Aí, é claro que tem... amigos especiais junto com a gente, o Paulinho Leme, no caso, nesse dia da banda tava o Will, tava o Lucas, o Hernani Napolitano gravando. É...
E os músicos,
os
né?
Músicos,
do
o
Beck
Chimba,
Montanaro.
É, o Chimba Adriano.
O Chimba Adriano.
Então,
sucesso.
Todo mundo
boa.
Fazendo sua parte maravilhosamente bem.
Que delícia. Redes sociais, então, de novo.
Do
no
Música
YouTube.
De Interior, Música de Interior, se acha a gente em todos os lugares.
Boa. Muito bem. Para você que tá pela rádio, corre pro YouTube que eu vou deixar tudo lá para vocês procurarem. Ou também, só entra Música de Interior. Põe no Google que vocês vão achar.
Na hora.
E eu vamos recomendar aqui este DVD ao vivo deles. E agora, galera, é o seguinte. Já agradeço vocês, que agora eu quero ouvi-los tocar. Eu agradeço a companhia de todos vocês que estão pela Rádio Difusora. Se você quiser ouvir um pouquinho mais o trabalho deles, corre pro YouTube que tem musiquinha aqui depois que eu falar tchau. Obrigado, gente. A gente
Valeu.
Se despede aqui na rádio, depois a gente se despede de novo.
Tá.
Vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau.
Francamente, com Tainã Franco.